Audiobook Grátis apresenta. Quando voltamos aos nossos bancos, parecia Alberto presa de agitado sono. Pelo menos, tinha as pálpebras caídas, como que prostradas por vontade alheia ao organismo. Via-se que febre intensa lhe trabalhava nas veias, faces escarlates, beiços rubros, estremecimentos repetidos por todo o corpo, fulgurantes. Relampagos de frio, assim nos dissera, lhe zigzagavam pela espinha dorsal, contraindo-lhe, de cada vez, os bracinhos magros, descarnados. Água, água, murmurou a custo, depois de algum tempo e abrindo com sofreguidão os lábios secos, ávidos. O molecote apresentou-lhe rápido um copinho de leite, cortado com água mineral. Mió, nunhô. Perguntou baixinho com expressão de tocante e inquieto interesse, miozinho. Com um gesto de dedo, respondeu não o pobre do menino. Em estática e inexcedível desolação, o contemplava a mãe, achegando os cobertores, quando o movimento mais impacientado e vivo do doente os atirava ao chão, naquelas crudelíssimas alternativas de algidez e de inaturável calorimetria. Apenas chegarmos ao rio, disse ela para o marido, que, sorumbático, olhava pela janela a furritiva paisagem, devemos logo embarcar, fazer uma longa viagem de mar, talvez até a Europa. Entreabriu Alberto os olhos e, em tom de ligeira malícia, objectou. Ora, a malvada embarcará conosco. Está dentro de mim, não me largará mais. E o trem corria, corria. Entre Mendes e Rodeio, engolfou-se no túnel grande, acordando barulhos ensurdecedores, de fantásticos ferros a se chocarem, sopros gigantescos, estalos enormes e sufocadora fumaça. Mamãe! Mamãe! Chamou o menino com indizível angustia. E ela, inclinando-se toda sobre o malsinado, como que a defendeu de misterioso inimigo, a chorar, o acalentava, qual criancinha de berço. Ia então desembocando em ofuscadora claridade a locomotiva, triunfante e a apitar estridente e galhofeira. Como é boa a luz, como é boa! Exclamou Alberto erguendo nervosamente a cabeça e com ar de verdadeira exultação. Pensei que ia morrer. A morte deve ser assim um túnel, do qual a gente não sai mais nunca, comprido, comprido e tão escuro, santo Deus! E onde a boa mamãe para animar o filhinho? Só, abandonado. Não sei porquê, julguei dever intervir, como que desvendar consoladora clareira as negras ideias daquele menino tão combalido e ameaçado. Não, Alberto, repliquei com involuntária gravidade e imposição, na morte há também muita luz, muita esperança, muito céu, o verdadeiro céu, sempre azul e grandioso. Na morte, mil alegrias e gozos esperam a alma, como a vida não as pode dar. O túnel acaba logo. Começa depois sem demora a realidade, eterna, cheia de encantos e esplendores. Ilimitada é a bondade do imenso Criador. E estaquei, vexado do que acabara de expender, na vivacidade espontânea daquela espécie de prelecção tão descabida. Mostrara Alberto certa surpresa ao ouvir essas palavras, e, encarando-me muito sério, respondeu com resignado desalento. Pode ser, pode bem ser. Mas eu não quero ainda morrer. E retraiu-se ao silêncio. De vez em quando tiritava, encolhendo-se todo e a bater os queixos. Buscava, porém, cauteloso, dominar manifestações que impressionassem mais os pães, atentos ao menor sintoma de agravação, tão atentos quanto impotentes e vencidos-se pobres, pobres pães. Passada a estação de Belém, já noite escura, observou a mãe, para dizer qualquer coisa, que o trem não parava mais senão no rio, no campo da aclamação. Contrariou Alberto com inesperada alacridade e, nos olhos subitamente acesos, pareceu ter singular prazer em assentar incontestável verdade. Não, senhora, para ainda em cascadura. E como suscitasse dúvida o que afirmava, eu mesmo opinando contra ele, mostrou bastante resolução e jovialidade em sustentar a sua asseveração. Você não se lembra, José, que o trem de São Paulo costuma parar em cascadura. Perguntou para o molecote, levantando-se a meio. Iô, nunhô? Respondeu o pagencinho todo assarapantado. Iô, não. Ué. E tal a figura atrapalhada do negrinho pela obrigação de interpor juízo no debate, que não podemos, todos nós, deixar de sorrir. Que tolinho! Exclamou Alberto. E deu uma risadinha gostosa. depois caiu novamente em comatoso abatimento. E, à luz vacilante, cheia de vaivéns, quase sinistra das fumosas lampadas, o íamos observando, cada qual entregue a penosas meditações que se concentravam, em doloroso acordo, num ponto único. Identificado, como se fosse velho amigo, ou, mais ainda, parente chegado dessa gente, que eu nem de longe conhecia, cujo nome ignorava e nem sequer procurava saber, sofria com eles numa contenção dura, cruciante, numa afinidade afetiva da maior intensidade e violência. Que viagem interminável! Que hora aquela! Tudo tão sombrio em torno de nós! Cessar a chuva mais as trevas úmidas, gotejantes, se condensavam carrancudas, caliginosas, como que palpáveis. E a cada estação eram apitos e assobios de perfurarem os ouvidos, ou então clamores angustiosos e um bater de sino melancólico, lúgubre, a dobrar finados. Ainda por cima este agouro, murmurou uma das criadas num como muxoxo. Em cascadura, parou, com efeito, o expresso, e um trem de subúrbios com ele cruzou no estrondear ensurdecedor de fragorosos gritos, uivos e sibilos, como que a anunciarem pavoroso e irremediável desastre, choques horríveis, encontro medonho. Boy, boy, clamou a mãe simulando certo júbilo, você é que tinha razão. Olha. Nhonhô, nhonhô, avisou por seu turno o molecote achegando-se e puxando de leve o doentinho por um braço, tai cascadura. Conservou-se Alberto inerte, indiferente. Suspirou apenas com mais força. O túnel. O túnel. Depois vem luz e céu. Bem me disse o homem. Não será bom ver o termômetro? Propôs a mãe com respiração cortada, ofegante. Não, mamãe, pelo amor de Deus, pôde ainda implorar o pequeno. Já aí entrámos na zona dos subúrbios e os lampiões de gás, cada vez mais chegados, indicavam a proximidade da capital. As estações todas iluminadas, cheias de borborinho e animação populares. Numa delas tocava uma banda de música saltitante peça e o contraste desses alegres compassos mais me apertou o coração. Revoltava-se, contudo, o meu egoísmo. Que necessidade essa de me associar a todo aquele drama íntimo, que me trazia tão consternado e tanto me abalava o sistema nervoso. Por que não mudava de lugar, não procurava outro qualquer vagão? Afinal, não era aquilo tão comezinho? Não assistir a tantos episódios de agonia e morte? Mais uma criança que desaparecia no baratro insondável. Para dar razão às estatísticas. Que importância no desenrolar geral da existência? Gota d'água pura e cristalina a cair no abismo. Não era, mesmo por isto, um afortunado da sorte? Saía da vida sem as misérias e desilusões que a vão assaltando. Limpo de toda a poeira e lama. Procurava distrair o espírito mais aí se me prenderam as vistas insistentes, teimosas, hipnotizadas aos olhos então largamente abertos de Alberto, não mais desassossegados e em tresvario, mas no movimento lento de oscilação, como que destacados das orbitas a se mexerem um tanto ao acaso. De quando em quando parecia que se sumiam, caídos, sem mais apoio, dentro do crânio vazio, oco. E me diziam, assim mesmo, tanta coisa, me falavam de tantos mistérios, me interpelavam com tamanha ansiedade. Interrogavam súplices, meigos, quem, em boa hora, lhe dera do mundo de além ideia outra, que não de simples terror e aniquilamento para sempre, naquele instante tão próximo da suprema partida. Sim, deveras, lá, fora daqui, também sóis, também flores, esperanças, carinhos. Também o conchego doce, protetor de entes bons, superiores, compassivos. Palavra? Podia confiar? Não o quiser enganar. A levá-o, dali a pouco, longe, longe, pela imensidade na desconhecida viagem, o regaço de algum anjo, faria vezes da estremecida mãe? Para que, porém, deixá-o? Para que despedaçar o coração daqueles fulminados pais? Amavam-no tanto, tanto. Quem incutira, porém, a esse homem desconhecido o poder de saber quanto se passava da outra banda da vida? Talvez fosse um desses anjos destinados a carregá-lo, não era? Ah! O disfarce mostrava-se bem claro. Por que, porém, não se deixava enternecer? Não via a pungente dor dos que o cercavam? Pedisse a Deus misericórdia. Consentisse-lhe o viver. A ninguém, nunca fizera mal algum. Prometia tudo. Não por ele, mas pelos pães. Passaria os anos a estudar, a dispensar o bem, o amor, a pagar a dívida solene de interminável gratidão. Seria quieto, refletido, honesto, caridoso, a sacrificar-se pelos outros, por todos. Amigo dos humildes, dos mendigos e desgraçados. Mas tivesse pressa. Do contrário, não o acharia mais na terra. Bem sentia a morte. Sim, a morte. Passou mais um trem de subúrbios com assustador estampido. Ouvisse, ouvisse. Aí vinha ela. Que medo. E já estava como que sozinho. Via-se na cova estreita com um mundo de terra por cima do seu corpinho tão batido pela moléstia. Não, não. Havia de ter coragem. Dominava o seu terror, embora bem justo, bem natural. Criança, saberia morrer como homem. Poderia estar chorando nos braços de pai e mãe, mas para quê? Para torturar os mais? Quem sabe se não haviam de morrer também ali? Viessem, viessem para cobrirem de flores o cantinho que eternamente o acolheria no cemitério, alvo, consolador com tantas cruzes e anjinhos de mármore a rezarem. Debalde buscava eu fugir à obsessão. Duas vezes me levantei mais irresistivelmente voltava a conversar com aqueles olhos, cada vez mais resignados, penetrantes e de dolorosa eloquência, cheios de surpresas, desconsolos e revoltas, com energia sopitados. É preciso, que fazer? Bem quiser estar pensando, como menino, em coisas fúteis e risonhas e da sua idade, mas tinha por força que cuidar no que há de mais serio e triste, na morte. Morte! E já as pupilas negras, virando de vez em quando, se escondiam sob as arcadas orbiculares, buscando ver além, para dentro do pobre organismo combalido. E já se fixava, no bater lento das pálpebras pesadas, plumbeas, impenetrável, o branco das escleróticas, como alvacento pano caído de cena finda, acabada. E os bicos de gás iluminavam de fora, intermitentemente, o vagão, como que em fantasmagórica visita, dando repentina luz a todos os recantos ou deixando de súbito incompleta escuridão. Íamos chegando, e no rostozinho de Alberto se desdobrava o pálor dos últimos instantes. Desbotava-se a rubidez das faces incendidas e afilava-se, a mais e mais, o nariz correto, aquilino. Já a luz elétrica chegava até nós. E o trem estacou com um baque de definitiva parada, salteado pelos carregadores em grita, malas, malas. Bagagens. N. 20, N. 53. Leve ao ombro seu filho, disse eu para o pai, ele está. E a palavra expirando ficou-me atravessada na garganta. Parado, imóvel, os vi partir, a todos. O pai, na frente, com o sagrado fardo, a mãe, tropega, fora de si, ao braço das criadas em soluços, atrás o molecote com cobertores e xales. E no vagão vazio, como que continuei a fitar aqueles olhos ardentes, indagadores, tão suaves no ingente desespero, na dúvida do problema eterno. Poor boy, alas. Ciganinha. Ciganinha. A Afonso Celso, primoroso escritor.